Doutora Rebeca, seja bem-vinda, bom dia.
Olá, bom dia.
Obrigada por nos atender. Doutora Rebeca, a gente viu que nesse tempo de pandemia a gente aprendeu a lavar as mãos. Muita gente achou que sabia lavar, viu que não, né? A gente aprendeu efetivamente a lavar as mãos, entendeu por que que a gente lava as mãos antes das refeições. Aprendemos a não tocar, né, próximo de mucosas como olhos, nariz e boca. A gente fala não toque no rosto, mas a ideia é essa. Aprendemos algumas coisas. Agora a gente foi relaxando, né? Teve a vacinação, muita gente relaxou da máscara também. Quais são, doutora, efetivamente os hábitos que todos deveremos adotar e manter para uma nova cultura para evitar essas doenças infecto-contagiosas?
Então, em relação às doenças infecto-contagiosas, elas existem desde que o mundo é mundo, né? Então, essa não é a primeira pandemia, a primeira epidemia que a gente está vivendo. A gente já vive isso várias vezes e ao longo dos últimos séculos isso ficou mais comum. E veja, toda vez nós aprendemos novamente que, em relação a, por exemplo, vírus e bactérias, e principalmente vírus, agora falando do vírus da Covid, o que é importante? O importante é que a gente mantenha o distanciamento, que é o que a gente vem falando desde o início da pandemia. Então, 2 metros de distância entre as pessoas. Esse vírus, ele é transmitido pelo ar, então, principalmente pelo ar. É importante que a gente faça o uso de máscaras, já que a gente tem a transmissão por aerossol. O aerossol, ele é formado através das gotículas, aqueles perdigotos, aquelas gotículas que saem quando a gente espirra, quando a gente fala, quando a gente tosse. Essas micropartículas vão ficar em suspensão no ar e vão fazer com que elas viajem ali até a nossa narina, até a nossa traqueia, até o nosso pulmão, desenvolvendo a Covid-19. Então, o uso de máscaras é muito importante também para a prevenção da doença. Além de proteção ocular, já que o olho é uma mucosa, então o vírus pode entrar por ali também, é uma porta de entrada, tem que proteger ali com óculos. E também a lavagem das mãos. É possível que ao encostar em alguma superfície contaminada, nós nos contamine, e levando essa mão, né, contaminada que nós encostamos na superfície, a gente leve ela no olho, no nariz ou na boca, a gente pode se contaminar também com o vírus. Mas lembrando que o vírus da Covid-19, ele é principalmente transmitido de forma aérea, pelo ar, e é por isso que a máscara é tão importante. Eu acho que com a pandemia nós aprendemos muito a utilizar aí máscara, a utilizar o distanciamento, a lavagem das mãos, e é bem isso que você falou. A gente achou que sabia lavar as mãos, mas a gente não sabe lavar as mãos. E quanto mais a gente insistir nesse hábito, melhor vai ser para a prevenção das pandemias futuras. Essa não vai ser a primeira, né? Não foi a primeira pandemia e não será a última.
Doutor, tem uma coisa importante, né? Como a gente foi relaxando de alguns hábitos, né, preventivos, a gente também percebeu que tem algumas situações que, se a gente adotar como uma cultura, vai ser mais fácil de desistir ou de cansar. Como, por exemplo, os apertos de mão, os abraços, beijos e abraços. Aqui no Rio Grande do Sul, tem uma cultura muito forte, né, de abraçar as pessoas, de beijar quando a gente se encontra, coisa e tal. A gente percebeu que esse tipo, né, de comportamento evitado, a gente tem realmente conseguido se manter um pouco mais, né, livres, inclusive do influenza, que é uma coisa um pouco mais sazonal. A gente já sabe lidar melhor, né, com o vírus da gripe, né, o vírus da influenza. Porém, a gente vai relaxando. Então, esses hábitos, doutora, efetivamente eles deverão também se tornar, porque na Europa é assim, né? As pessoas não ficam se abraçando e se beijando de uma maneira assim cultural. Tô falando de cultura.
Claro, o ideal é que nós mantenhamos esses hábitos, mesmo depois que a pandemia acabar, e principalmente, né, que a gente mantenha um hábito que eu digo assim, claro, a gente não vai deixar de se abraçar, deixar de ficar junto das pessoas que a gente convive depois da pandemia. Não é o caso, mas a gente entender que, por exemplo, eu estou sintomático. Estou lá com uma dor de garganta, uma dor de cabeça, uma febre, que eu não entre em contato com outras pessoas no período em que eu tiver com esses sintomas. Esse é o ideal. O ideal é que nós todos nos policiemos em relação a isso. Estou com dor de cabeça, estou com febre, estou com mialgia, pode ser uma doença infecto-contagiosa? Pode. O vírus da Covid, por exemplo, ele pode fazer qualquer sintoma. Então, nesse período, até que eu tenha o diagnóstico e a definição do que está acontecendo, eu não entro em contato com outras pessoas e eu utilize máscara. Eu acho que isso vai ser uma conscientização que veio para ficar.
Perfeito. Doutora, eu vou aproveitar a sua experiência, a sua especialidade médica, que é na área da pneumologia também, para falar de um assunto que a gente não tinha combinado, mas eu sei que a senhora está lidando bastante com essa questão, que é o pós-Covid, né? Pessoas que tiveram a infecção por Covid-19 e estão voltando à vida. Qual a orientação, por exemplo, doutora, pensando no sistema cardiorrespiratório aí, a retomada em atividades físicas, exercícios? Eu sei que o pessoal tem uma urgência em voltar, mas como se sabe algumas coisas mais do que se sabia lá em 2020 sobre o vírus, sobre o comportamento, sobre a resistência, sobre como ele se comporta também depois, né, que há aqueles 10, 15 dias ou 5 dias agora, que é a orientação do Ministério de Afastamento. O que a gente deve fazer num pós-Covid pensando em preservar a nossa saúde ou recuperar a saúde 100% do nosso pulmão, por exemplo?
Então, veja, o pós-Covid, o que é, né, a condição pós-Covid que a gente tem falado tanto? São sintomas relacionados à Covid que vão persistir por mais tempo, que vão persistir ali por 8 a 12 semanas depois daquele início dos sintomas, daqueles primeiros 15 dias, 14, 15 dias da doença aguda. Esses sintomas, eles são variados. Eu posso ter desde fadiga, cansaço, como tosse, que pode ser persistente, como, por exemplo, uma queixa frequente do meu ambulatório é falta de ar mesmo após a Covid. E o importante nesse período é, primeiro, se perceber qual sintoma ficou persistente, procurar a unidade básica de saúde, procurar o médico para que ele possa fazer a avaliação se, primeiro, esse é um sintoma realmente relacionado à Covid-19, ou se eu tenho alguma outra doença que pode estar ocasionando isso, alguma outra comorbidade, como, por exemplo, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica. Alguns pacientes descobrem que têm diabetes depois da doença, descobrem que têm hipertensão arterial sistêmica. Então, o importante é que nós avaliemos esses sintomas depois, lembrando que geralmente é uma persistência de sintomas depois da fase aguda, então, 2 meses, 3 meses depois desses sintomas iniciais, procurar o médico para que ele faça a avaliação se esses sintomas são relacionados à Covid-19 ou se esses sintomas são relacionados a alguma outra comorbidade que possa estar influenciando ali naquele quadro clínico.
Perfeito. E uma última questão, doutora, tem a ver também com algumas pessoas que desenvolvem pneumonia, né? Que o vírus, ele afeta bem mais o pulmão. Para uns não tanto, para outros muito mais, né? Que precisam trocar mais de uma vez, mais de duas vezes os antibióticos para controlar a pneumonia. Tem gente que tem dificuldade de voltar. Tem algum cuidado especial para esses tipos de casos, por exemplo?
Veja, pneumonia a definição de pneumonia é uma inflamação do alvéolo e do bronquíolo do pulmão. Então, é uma inflamação do tecido do pulmão. Qualquer vírus, como, por exemplo, o vírus da Covid, ou bactéria respiratória, pode fazer pneumonia. Então, quando eu falo pneumonia, eu não quero dizer só que é a pneumonia bacteriana. Existe pneumonia viral. E a pneumonia viral é o que, por exemplo, a gente vê na Covid-19. Por quê? Porque o vírus da Covid, ele tem um tropismo, ou seja, ele gosta de ficar na via aérea inferior. E ali, na via aérea inferior, ele faz uma inflamação e faz a tal da pneumonia. Então, as pessoas que têm acometimento pulmonar por Covid, elas fazem uma pneumonia viral. Isso vai ser variado de pessoa para pessoa, né? E com a vacinação, e é muito importante a gente falar disso, falar que vacinando-se, a gente diminui muito a chance de complicações pulmonares, ou seja, muita chance desse vírus descer para a parte inferior do pulmão e causar pneumonia, causar inflamação no tecido pulmonar. A recomendação que eu tenho para vocês em relação a como prevenir a pneumonia, como não ter sintomas no pós-Covid, na condição pós-Covid, é vacinação. A gente já sabe que se vacinando, a gente diminui a complicação pulmonar, que é a pneumonia, e a gente diminui também os sintomas pós-Covid. Então, pacientes vacinados têm menos chance de desenvolver o que a gente chama de condição pós-Covid, que são esses sintomas persistentes pós a fase aguda.
Perfeito. Doutora Rebeca, muito obrigada pela presença aqui no programa, viu? Um forte abraço e uma boa semana.